Olá, amigos. Este é o nosso e o vosso programa, A Hora da Verdade.net. Será verdade que a concupiscência é uma das muitas coisas que o mundo nos oferece atualmente? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17.
Chorar ante a perseguição que a vida lhe dá, e o seu coração não pode suportar tanta angústia e dor. Quem sabe ainda hoje do céu o socorro virá, que o anjo do Senhor há de se acampar, vai lutar por você e será vencedor.
De Deus.
Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que nos resta na carne, não viveis mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tinhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfriamento de solução, e blasfemam de vós, mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois é por isto que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.
Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiais em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, que ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Jesus Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Pois já é tempo, começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, de 1 a 17.
Porque não importa o lugar que você está. O mundo tem preso as tuas mãos, ferido está teu coração.
Por que não vem já?
Existe alguém a te olhar? Seus olhos liberam um calor que vem te aquecer. Na hora do frio ou da dor, importa saber que o Senhor
está com você.
Não tenha medo de viver assim.
Não tenha medo.
Levando uma cruz que é só sua. O justo sei que sofre provações, mas Deus está na cova. Perdido no vale da ilusão, ninguém é capaz de dar a mão pra te levantar. A dor é maior e você chora e grita, eu sei, chegou a hora.
não posso formar.
Não vejo uma rosa no caminho, a paz me deixou, estou sozinho e sem razão. Preciso achar a solução, Jesus, não me deixe aqui no chão.
Me dá a tua mão.
Não tenha medo de viver assim.
Não tenha medo.
Levanto a cruz que eu sou sua. O justo sei que sofre provações, mas Deus está na cova do Zeon. Mas Deus está na cova do Zeon. Mas Deus está na cova.
Dois homens observavam outros dois que levavam cada um um cartaz. Um cartaz dizia: o mundo está quase a acabar. O outro cartaz lia-se: o mundo nunca vai acabar. Um dos dois observadores disse ao outro: um dos homens é pessimista e o outro otimista, mas eu não sei quem é o quê. Assim de facto é o mundo. Há sempre os que predizem o fim e os que acham que o futuro nunca foi tão brilhante diante das possibilidades humanas. Mas a verdade é que Deus não está impressionado com o que os outros pensam. Deus tem o seu plano de que Jesus volte e ele voltará. Deus não é pessimista nem otimista. Deus é real, realista. E você? Conhece o que Deus diz na Bíblia sobre a situação do mundo e da sociedade? Por inspiração, o apóstolo Paulo escreve na segunda epístola a Timóteo o seguinte: fica sabendo que quando chegarem os últimos tempos, hão de vir momentos difíceis. Os homens serão egoístas, interesseiros, pretenciosos, orgulhosos, rebeldes para com Deus, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor nem espírito de colaboração, hão de acusar-se uns aos outros e serão desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Viverão as aparências da religião, mas sem aceitar a sua verdadeira força. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas do desejo de encontrarem quem lhes diga coisas agradáveis, onde irá à procura de muitos mestres, deixam de prestar atenção à verdade e correm atrás de lendas. E finalmente o apóstolo Paulo dá um conselho: destes afasta-te. Na década de 1980, cerca de 400 cientistas, educadores, negociantes e políticos reuniram-se no centro de conferências Woodland, perto da cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Eles tinham por objetivo analisar os problemas da humanidade. Muitos falaram da situação crítica da cidade de Nova Iorque e da fome que alastra na Ásia e na África, com presumíveis de perigos sem precedentes que o mundo vai enfrentar no futuro. O mundo esclarecido está compenetrado dos problemas que vai enfrentando e terá de enfrentar, mas não encontra ou não busca a solução plausível para o seu impasse. É que ainda não conseguiu descobrir que a solução está em Cristo. A única ponte que pode ligar o mundo ao céu. E a ponte já existe, pelo menos, há quase 2000 anos. Quando Jesus nasceu em Belém de Judá, Jesus começou a construir esta ponte. Ele veio como Deus Emmanuel para estar connosco, como Jesus para salvar-nos dos nossos pecados e como Messias para mostrar-nos o caminho do céu. Cristo é de facto a ponte que liga o pecador a Deus. Ele disse de si próprio: ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes, porém, afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto depois de ter confortado os seus discípulos com a promessa: não fiquem preocupados, mas na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso eu vou preparar-vos lugar para voltar e para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Como é bom saber que podemos ter uma comunhão direta através da verdade sincera com Deus e a sua amizade que perdura para toda a vida ao lado dele. Deus sempre nos trata com muito amor e carinho, mesmo quando deixamos de andar ao lado de Deus e escolhemos andar com o mundo. Enquanto há tempo, procura andar ao lado de Deus. Ore comigo agora. Pai querido, obrigada. Obrigada porque sempre nos tratas com muito amor e carinho. Louvado seja o teu nome. Sempre podemos confiar na tua graça infinita. Aqui estamos nós, Senhor, esperando o teu perdão e a tua misericórdia, e que possamos preservar cada dia para um dia podermos estar com o Senhor na pátria celestial. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Não tem mais jeito pra você. Certamente não conhece o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória a quem é servo seu. Disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado. Desconhece o poder que seu Deus tem. Não sabe que ele luta por você e o impossível ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem
pra te dar vitória.
Para o tempo muda a estação, acalma a tempestade, abre o Rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto. Ele abre o portão onde não tem parede, tira a da rocha pra matar sua sede. Vem na hora exata e no momento certo. Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Derrota gigante, derruba muralha. Passeia no fogo, caminha no mar. Se tem gente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode.
não tem mais jeito pra você.
Perdão que traz a paz quando se tem a consciência do erro praticado e se recebe o perdão, tudo se transforma, as nuvens negras se dissipam e o sol da alegria volta a brilhar no nosso rosto. E a paz que inunda o nosso coração assemelha-se a um lago numa noite tranquila e serena a refletir as estrelas do céu. Tudo é paz, tudo é alegria, tudo é felicidade ao nosso redor.
Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Salmo 103, 8 a 11. E que Deus os abençoe.